Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Deste lado do balcão, eu sou o Alfredo.
Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um Drops! E aí, Marcelão, o que é o assunto de hoje?
Hoje a gente fez uma coisa diferente aqui. Então a gente tava meio que sem assunto, a gente tava tentando entender como que a gente ia fazer esse Drops funcionar. E a ideia que surgiu foi a seguinte. Eu baixei um app aqui no meu celular, chama Tô Sem Assunto. Então toda vez agora a gente vai colocar esse... É um gerador de conversa, tá? Então a gente aperta um botão, ele gira lá e mostra um assunto pra gente conversar. Agora, eu coloquei aqui para girar e o assunto que apareceu foi: vocês acreditam em ETs?
Deixa o Vitor por último, porque ele vai entrar na parte científica, chata e tal.
Chato?
Porra, bom, mas você acredita em ET?
Eu acho que existe vida em algum outro lugar. Eu acho que o negócio é bem amplo, assim. Eu acho que pode existir. Não sei se a galera é, tipo, assim, igual a gente, assim... Meio, assim, igual a gente, cara.
Progressista.
Progressista. Eu não sei se eles têm essas discussões. Mas eu acho que tem algum tipo de vida, talvez. Yeah. Eu acho que acredito um pouquinho assim.
É, a gente tem que definir vida extraterrestre e vida inteligente, né?
Não, eu acho que tem umas vidas assim que pensam.
Vamos definir, então, como vida inteligente. Porque realmente ET simplesmente significa extraterrestre e pode ser qualquer coisa.
Vida inteligente. É, tá. Eu não sei dizer, porque o universo ele é infinito, né? E a gente não conhece nada do universo. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, não sei.
Uma opinião muito
forte. Eu acho que existe também. Eu sou... Também não, porque eu acho que eu sou o primeiro, né? Eu acho que existe, cara. Eu parto desse princípio de que não existe só a nossa galáxia. Então, além do universo ser muito grande, existem diversas galáxias por aí, que existem bilhões de planetas que a gente nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar e nunca vai ver e tal. Então, assim, é muito pequeno simplesmente a gente pensar que nós somos únicos realmente no universo inteiro. Agora, o outro ponto é, eu não acredito que sejam pessoas igual nós, entendeu? Eu acho que é algum outro tipo de... É bizarro pensar na vida em si, né? Pra começo de conversa. O que é a vida? O que nós estamos fazendo aqui? O que somos nós? É bizarro já. Então, assim, é um assunto complicado, né?
Eu não tenho essa visão terracentrista, né? Mas eu acredito que exista exatamente essa vida, essa terrestre. Eu não sei se inteligente. Mas vida, eu tenho plena convicção que existe.
E esse lance, por exemplo, que a gente vê de... discos voadores, luzes e não sei o que, Qual seria a possível explicação do seu ponto de vista?
Existe fake news.
Ah, você acha que não existe?
Não, eu não acredito em OVNI, eu não acredito... Eu acredito
que você não acredita no ET.
Eu não acredito.
Nem no Jorginha.
Por mais que eu acredito em vida extraterrestre, eu não acredito nem que houve esse contato até hoje.
Ah, você não acredita? Tudo bem. Faz sentido. Eu acredito que sim. Eu não sei como, não vou te explicar agora, porque a gente não tá numa discussão científica, a gente tá numa discussão nada a ver.
Eu acredito que
então,
tem
eu acredito que sim. Eu acredito, tem muita coisa que a gente simplesmente não consegue explicar, porque simplesmente não chega pra nós, meros mortais, a informação. Óbvio, tem muitos treinamentos militares, tem muitas novas tecnologias militares que a gente, que deve aparecer por aí, e a galera fala, olha as luzes lá, e os caras ficam quietinhos, tá ligado? E falam, ai caralho, fomos vistos. E a gente fica sem saber. Por isso que existe a definição OVNI. Porque simplesmente OVNI não é ET. OVNI não é o que a gente entende como ET. OVNI é simplesmente um objeto não identificado. Objeto voador não identificado. Então qualquer coisa pode ser. Uma tecnologia militar desconhecida é um OVNI. E vai continuar sendo um OVNI.
O até padre do balão pode ser um OVNI?
O padre do balão pode ser um OVNI. Principalmente se ele tiver LEDs no balão.
E se desaparecer rápido também, né?
Mas sim, existem algumas coisas que são um pouco inexplicáveis, assim, e quem acompanha mais, eu já acompanhei muito mais isso, assim, eu quando era mais moleque, assim, eu realmente consumia isso pra caramba. Eu tenho, inclusive, um amigo que é fanático por isso, que teve que escrever um livro sobre isso, o Thiago. Assista, você tem que ouvir nosso podcast, não sei se você ouve ainda não.
Então por que caralho a gente tá gravando isso hoje, nem me convida aí.
É, porque foi agora, senão eu com certeza convidaria o cara. Ele é...
Qual ET de filme? Mais. Qual é a alien extraterrestre de filme mais da hora pra vocês?
Ah, o ET, cara.
O ET é o maior.
Alien, o oitavo passageiro.
Não, isso não.
Porra, velho, não, quando você assistiu o Alien Covenant, do jeito que veio o negócio, a evolução de duas espécies diferentes, depois eles aprendem a colocar o bagulho dentro do hospedeiro humano.
Oh. É, eu tenho minha dúvida entre o Predador e o do Independence Day também. O Independence Day é foda, o cara.
Eles não andam colmeia, no cestinho, né? de uma Ceci.
Exatamente, e pra mim é o melhor também.
Qual?
Cara, é mais ou menos.
Uma toalha na cabeça.
Ah, é
igual.
ET.
Ah,
o ET e o ETzinho.
ET caiu, o dedo pisca.
Para, é o melhor que tem.
Ah, tem o Marte Ataca também, que é bem da hora que eu do Marte Ataca.
Caralho, o Marte Ataca é muito bom, cara.
É muito clássico.
Eu vou poder falar da parte científica ou não?
Ah, espera um pouco, vai.
Tá bom.
Você vai mandar outra também?
Não, pera, eu queria dizer também, porque em filme, toda comunidade extraterrestre é comunista. Porque, né, tem lá o central, mas eles dividem, eles... Não tem que querer. Eu não vejo o ZT querendo ser melhor que o outro. Eles estão tudo no mesmo objetivo, né?
Eu acho que é ótima pergunta com o seu.
É, o seu já tá falando aqui. Tem alguma diferença de ET vivendo no Brasil e vivendo no Canadá? Ao seu, você quer participar com a gente? Liga online.
Ah, eu não sei. O Curupira pode ser considerado um ET?
Cara, ele tem os pés virados pra trás.
Não.
Ele pode ser considerado eficiente, não ET.
Tá.
Porque ele tem as pernas viradas pra trás, só isso.
E...
O Saci é uma criança amputada, não é legal
Boto,
também você falar.
E o Boto?
O Boto Cor-de-Rosa
existe,
né?
Tá muito bem lá na Zona Norte.
É, enquanto não queimou.
Mas ele tipo...
O Boitatá.
Você tá falando do
Qual que é o
do
Boitatá?
Boto...
É.
Folclore. É o folclore, gente.
Não, mas é
mesmo. Vamos confundir folclore...
Ah, mas você pode considerar no Canadá o Pé Grande também um ET, não?
Não, o Pé Grande é simplesmente um Pé Grande. É. A gente tá mudando de assunto já, mas a gente pode falar sobre pé grande também, que eu gosto do assunto.
Eu ainda não tô liberado pra dar a visão científica do
negócio. Não, por favor, Victor, qual a visão científica sobre os ETs?
Ah, agora eu posso falar sobre vida?
Não, por favor, Victor, fale.
Então, se a gente parar pra pensar na probabilidade de você achar vida fora da Terra, como o Fredo falou no começo, é muito pequeno. Se você para pra pensar que você tem que ter...
Eu cheguei a estar muito, mas muito grande.
Não, você tem que ter exatamente as mesmas condições que a Terra tem. Ou seja, temperatura, radiação, atmosfera, etc, etc, etc. Quando a gente fala vida extraterrestre, a gente tá falando de vida, primeiro. Definição biológica de vida. Pode ser que eles tenham algo que a gente não entenda, né, na nossa ciência hoje. Mas pela definição de vida que nós temos, existem pouquíssimas localidades no universo que podem ter as mesmas condições climáticas que nós temos. Ou seja, atmosfera perfeita, pressão perfeita, temperatura perfeita. Então, você não consegue ter vida tipo, em altas temperaturas, você não consegue ter vida em baixas temperaturas, uma pressão muito grande, pressão muito baixa, etc, etc, etc. E você tem que ter, principalmente, compostos orgânicos. Que a vida ela é baseada em compostos orgânicos. Para você ter compostos orgânicos, você tem que ter, sim, uma série de eventos que vão propiciar com que isso aconteça, né? Então, se você parar para pensar na evolução, para quem não gosta de evolução, não assista esse podcast, mas na evolução você tem... Primeiro, seres unicelulares, que eles começam a ser fotossintetizantes.
Você começa falando do filme Evolução. Bem legal também, recomendo.
É bem legal também. É engraçado, né?
É, lógico.
Daí você consegue ter uma... Você consegue produzir matéria orgânica. A partir do momento que você consegue produzir matéria orgânica, você consegue sim evoluir, né? Então, a chance de você ter vida em outro lugar do universo, a chance de você ter vida fora da Terra é muito pequena, mas não que ela inexista.
É porque o ponto é quase como se fosse uma sorte, assim, um acaso
da
Terra.
É um acaso,
a Terra ter essas condições que a gente considera perfeitas. É por isso que eu tava comentando que vida como a gente conhece, assim, nossa carne, nosso jeito, nosso não sei o quê, não acho que existe. Agora, outros tipos, porque assim, quem disse também que em outras realidades praticamente, assim, outras galáxias, galáxias muito distantes, não podem ter seres que são adaptados para outros tipos de situações pra climáticas, de pressão, planeta, de tudo, entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo que eu acredito em tudo, mas eu não acho que eles vão chegar aqui e vão falar assim, nossa, parece com a gente, ou tipo, sei lá.
É, eu também acho que não. Eu acho que é uma coisa meio abstrata, assim. Mas
ou seja, eu não acho que existem ETs entre nós.
É, eu também acho que não. É.
Eu acho que existe, sim, vida fora do que a gente conhece como vida na Terra.
Micro-organismos,
outras coisas. É. Mas só que não igual a gente tá pensando. Tipo, um dia vem um cara aqui que tem, sei lá, três pernas. Igual, você lembra, invasão Guerra aos Mundos? Guerra aos Mundos, o cara tem, tipo, três pernas e tal.
Esse filme é péssimo.
É péssimo. Não, os dois, né? Da década de 60 e o novo Tom Cruise, os dois são horríveis.
Não, eu só assisti o do Tom Cruise, que é péssimo.
Não, o da década de 60 é horrível também. A única coisa interessante é que eles morrem de acordo com a nossa atmosfera.
É,
porque aqui
pela poluição. Gente...
Não, micro-organismos.
É por causa da poluição também. Porque os nossos micro-organismos se adaptaram à poluição daqui.
Darwinismo sendo empregado.
Exato.
Mas eu acho que existe sim vida, mas só que numa diferente escala. Igual o que o Marcelo falou, que tipo, ele não acredita que existe sim, tipo, uma pessoa igual a gente, mas existe um grau de adaptação para aquele determinado ambiente.
Vou girar mais uma aqui. Se eu não gostar, eu não vou contar para vocês e vou girar de novo. Tá?
Eu tô lendo.
Quem é sua pessoa modelo? Caralho, pesado.
Eu sei. O Papa, pra mim, é o homem sensacional.
O cara é argentino, velho.
E daí? Mas ele é sensacional. Eu amo o Papa, velho. Eu não sou católico,
tô surpreso.
Mas eu amo o Papa, velho.
Ele é argentino.
Cara, mas o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Tá tudo ali, América do Sul, putz. Não, mas é sério, eu acho o Papa sensacional, porque ele se colocou, né? Ele aceitou uma posição de poder de uma instituição e tudo mais. Mas ele não coloca como... Ele muda paradigmas, ele...
Ele não é o Bento XVI.
Não é o Bento XVI. E nem os outros papas. Porque ele tenta modificar um pouco a estrutura da igreja de soberania. Eu não vejo ele fortalecendo uma posição soberana e tudo mais. Pelo contrário, eu acho... Ele tá mudando diversos credos que a igreja nunca teve. Ele tá aceitando homossexual, ele tá correndo atrás de diversos padres pedófilos, ele tá excomungando muita gente, outros paradigmas também, tipo, da riqueza, eu acho que por ser franciscano, ele mudou muito a posição dos outros papas. Eu gosto dele, eu sou super fã dele.
Eu gosto dele também. Mas ele espera ter uma guerra pra gente ir lá no
Telegram. Eu acho o Papa super progressista, eu acho ele lindo, e eu faria uma tatuagem do Papa, velho. Te juro.
Papa Francisco?
Papa Chico.
Papa Chico.
Marina, pessoa modelo.
Puta, me pegou de surpresa. Agora veio duas pessoas na cabeça. Eu acho que eu me... Eu tô tentando esquecer a palavra pra ser dito esse negócio. Parece que eu odeio pessoa.
Ou não. Ou não, deixa ela.
Related to? Like, como que é? Related
relacionado.
To? Não que se relacionar, mas...
Consegue se...
É, eu me vejo muito... Ok, começar de novo. Eu diria duas pessoas que me vieram na cabeça agora. Uma pessoa que me inspira, que eu gosto muito, é Alexandra Ocasio. Realmente uma menina nova, uma menina muito batalhadora. Trabalhou como barista, garçonete, tá aí na política, tá fazendo uma puta de uma diferença. Me arrepia muito ouvir ela falando. Muito, 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 muito mesmo. Converso muito com a Elvira, minha esposa. E ela tem uma. Ela também acha que, nossa, a gente, sei lá, eu amo assim de paixão, mas eu acho que daqui a 10 anos, eu acho que uma pessoa modelo pra mim, eu vou dizer Alanis Morissette, a pessoa que, se eu tô aqui no Canadá hoje, é por conta dela, aprendi inglês, lendo as músicas dela, e pra mim é uma ativista maravilhosa, mãe, maior letrista dos últimos 20 anos, segundo maior recorde do livro dos recordes, Diário Europeu. Eu acho que cara, é assim, eu faria uma tatuagem com a cara da Alanis, mas eu me inspiro no meu dia a dia na Alexandra Ocasio. Acho que são duas mulheres aí maravilhosas que eu deixaria.
Boa! Então, pessoal modelo.
Cara, sinceramente falando, assim, eu não acho que nenhum ser humano ele é modelo pra algo, né? Então, eu nunca parei pra pensar nessa pergunta, tá vendo? E agora
essa
você...
parte legal do aplicativo.
É, sabe?
É, tipo,
a partir do momento que você joga isso, a gente tem que pensar. Eu nunca parei pra pensar uma pessoa.
Eu
que...
até agora não tenho.
É, pensando, eu não tenho.
É muito legal.
Enquanto a Má tava pensando e falando quem ela acha como modelo, eu não consigo ter essa visão de tipo uma pessoa que é um exemplo. Porque eu acho que todas as pessoas, como seres humanos em geral, têm prós e contras. Então, se a gente consegue fazer um combo, tipo, Madre Teresa, Calcutá, Padre Francisco, caralho, é quatro, tipo, seria a pessoa modelo, a pessoa ideal. Mas eu não consigo visualizar uma pessoa que eu olhe pra aquela pessoa e fale, ah, eu quero ser igual a ela. E pra ser bem sincero, pai, um dia se você ouve isso, eu não consigo, tipo, olhar pro meu pai e falar, ah, meu pai é meu modelo.
Cara,
foi o
oposto também. Meu pai
falou,
puta,
eu
quero ser bem diferente
de você. Tipo, não, eu gosto muito do meu pai, mas tipo, eu não consigo olhar pro meu pai e falar, pai, eu quero, sabe? Então, eu sinceramente, eu não tenho uma pessoa que eu olhe e vislumbre como um modelo que a gente tem.
Tá, fala alguém que você gosta muito, uma pessoa que você gosta muito, Victor. Você fala, nossa, essa pessoa tem muita contribuição.
Eu acho que, por exemplo, o Obama fez uma contribuição muito importante pro planeta, pra sociedade como um todo, assim como Freud fez uma contribuição muito importante para a sociedade. Todo mundo fala, ah, você é físico, você vai falar Einstein. Einstein, querendo ou não, ele fez uma contribuição muito importante para a ciência, e não só para a ciência, mas para o andamento da guerra. Então, existem pessoas em determinados momentos da história que fizeram contribuições muito importantes. Então, eu acho muito difícil.
Eu acho assim, exatamente, não tem ninguém 100%. E a nossa personalidade, ela é uma somatória de diversas coisas que a gente admira em diversas pessoas. Né? Mas com certeza, sempre vai ter alguma coisa naquela pessoa que... Não, eu não queria ser assim. Eu admiro o Papa, que nem eu falei, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa boa, ele prega a bondade, né? Mas eu não queria ser Papa. Né? Eu não queria ser padre.
Eu não
acredito na religião.
Não, mas isso
mas
é
eu
diferente.
Acho que ele é um cara bom.
Mas isso é diferente.
Ele usa a religião da melhor forma possível.
Eu não tô falando me colocar no lugar da pessoa.
Assim.
Mesmo assim, tipo, olhando o que a pessoa tem de bom e de ruim, eu não consigo pensar eu fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que pra mim é um pouco difícil.
Mas eu acho que também. É, porque eu acho que aí vai um pouquinho. Assim, o que você entende como modelo?
Você.
Porque assim, eu tava pensando, vocês estavam falando, eu tava pensando até agora, não necessariamente uma pessoa que eu gostaria de fazer as mesmas coisas, ou que eu concordo 100%, mas que realmente me serviu como modelo durante a vida.
Donald Trump.
Ai caramba, como você sabe?
Então, empresário
assim,
de sucesso.
De verdade, eu tô pensando aqui, tem bilhões de... Não tem bilhões, mas tem pelo menos umas dezenas de artistas que eu poderia mencionar e tem... E assim, a minha vida foi feita de modelos, assim. Mas eu preciso mencionar mais do que um. E eu vou explicar muito bem esse primeiro agora. Obviamente, meu pai e minha mãe. Tá? E aí, e eu acho interessante por causa disso. Porque o meu pai também não tem as mesmas visões que eu tenho. Na verdade, bem contrárias até. A gente tem discussões e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele... Não, ele botou no Bolsonaro, pior aí. Mas assim, eu acho que até foi até legal, porque querendo ou não, e entenda isso também se você ouvir, pai, como um elogio, talvez, mas assim, é até legal porque... Que legal, vamos todo mundo fazer uma festa enquanto eu falo?
Desculpa, Marcelo, eu tava muito curiosa na sua, mas você quer mais uma, Marcelo?
Eu não queria repetir a fato.
Quer, eu também, eu já tinha.
Quer ser qualquer uma?
Pode. Ah, traz uma que eu trouxe. Ah, essa pode ser.
É a seguinte?
É, então, a gente já tá bem louco já, ela tá deslata.
Eu acho legal também a gente pensar que, por exemplo, eu tô citando o exemplo do meu pai. É, muitos dos modelos que eu tenho dele, de exemplos que eu tenho dele, vem às vezes até do que não fazer.
Sim.
Porque ele é um cara que eu sei que tem valores muito importantes. O meu pai é uma pessoa muito digna, é uma pessoa muito digna. Só que alguns pensamentos deles vão completamente...
Não bate.
É, sabe aquele negócio assim, ó, pra ele chegar no certo, ele vai por caminhos que eu não faria. Entendeu? É mais ou menos isso. Então acaba me servindo de modelo até de tipo, tá, eu não quero ir por esse caminho não, eu não quero pensar assim, eu não acho que isso é o correto, entendeu? Acaba me servindo de modelo do que às vezes não pensar também, não fazer.
É, isso é um conflito de geração, né?
Também existe isso, mas outras coisas, agora eu quero citar alguns artistas que me modelaram durante a minha vida, que eu acho interessante citar também, e talvez as pessoas podem gostar também, que eu acho fantástico.
Gilberto Gil.
Ed Vedder. Eu tenho um carinho e um respeito enorme pelo Ed Vedder por tudo que eu já vi que ele fez, falou, cantou, escreveu e tal, tanto na parte artística quanto na parte pessoal. Ben Harper é outro cara que eu acho fantástico, igualmente artista, blá blá blá, tudo. E uma banda, cara, que me ajudou muito em momentos que eu precisava de ajuda, Linkin Park. Oh, então, assim, eu sofri pra caralho na...
Achei que você falou o Blink.
Não. O Blink foi uma parte mais feliz da minha vida.
Blink é tão bacana.
É, eu adoro, legal, mas... Né? Mas é que acho que o Linkin Park foi um momento onde eu precisava de um reforço, entendeu? E eu vejo até hoje muitas pessoas, eu participo de alguns grupos de Facebook e tal, de fãs de Linkin Park que, tipo, ainda usam a banda como quase... Não é uma muleta, porque não é uma coisa negativa, mas... como uma catapulta, sabe, para ser levantado em momentos difíceis. Então eu gostaria de lembrar do Chester, que eu também gosto muito dele.
Eu posso fazer um comentário? Que, tipo, não é pensando numa pessoa que é modelo, mas uma pessoa que fez algo que eu admiro. Assim, por exemplo, se a gente olha, por exemplo, a Joanna d'Arc, cara, ela tinha 17 anos, ela se impôs contra a família real e ela foi pra guerra. Tipo, véi, é algo do caralho. Eu não tô falando que eu faria o mesmo porque eu sei que eu não tenho competência para tal. Mas, tipo, é algo que você olha alguém fazendo e você admira o fato dela ter feito aquilo.
Obrigada, Victor, você tá falando uma mulher.
Exato.
Eu tava esperando pra ver, porque é muito engraçado como a gente se vê um no outro, né? Eu não tenho nenhuma boa representatividade de nenhum homem na minha vida, nenhum homem da história eu citaria. Mas eu tenho tantas mulheres que eu não tenho nome daí, você tá falando de uma mulher.
Mas mais do que isso, por exemplo, pensando na minha carreira, olha a Marie Curie. A Marie Curie, ela teve uma filha, ela casou, ela teve dois Nobéis em áreas diferentes, com pesquisas diferentes. Então, tipo, quando todo mundo brinca, assim, na área acadêmica, do tipo, ah, mas você é menininha, tal, não sei o quê. Daí sempre aparece o meme da Marie Curie falando assim, ó, segura meus dois Nobéis aqui enquanto eu lavo a louça.
Tipo, eu preciso falar uma coisa.
Fala.
Desculpa te cortar.
Claro.
Mas ele não foi o único que escolheu uma mulher.
Qual que
o
sou?
Alceu.
O Alceu!
Alceu!
Eu perguntei pro Alceu. E o Alceu escolheu a Ivete Sangalo, cara.
Caraca! Joga a poeira pra cima. Joga a poeira pra cima.
Falou uma mulher com muita energia que ele realmente queria conhecer.
Eu acho ela isentona.
Caraca, eu ia falar isso agora. Então, mas assim, gostava muito, mas...
Eu gosto da música só.
Vou fazer, vou acabar por aqui. Eu não quero que o Alceu fique meio... Com ranço de mim, então vou parar por aqui. Grande cantora.
Eu tava pensando que ele queria explicar, ele não explicou não.
Mas falando sobre exemplo, eu não vejo essas pessoas como exemplo, mas eu vejo pessoas que fizeram algo que foi muito valioso.
Sim.
Então, eu acho que, por exemplo, Joanna d'Arc e a Marie Curie foram duas pessoas que mudaram completamente o jeito que você olha tanto a ciência quanto a Revolução Francesa, sabe? Então, são duas coisas totalmente diferentes, duas coisas que mudaram o curso da sociedade.
É, vocês estão trazendo realmente uma escala muito maior. Eu tento trazer uma coisa mais baixa, menos conhecida. Eu, por exemplo, pago muito pau pro padre...
Marcelo Rossi.
Não, o Lancelotti, o padre Lancelotti, eu acho ele muito bom. Que ele faz serviço
social. Que xingaram ele.
Que ele faz serviço com moradores de rua, tal, com o Arthur Duval lá, mamãe.
Uma pessoa de bem, né?
Mamãe fala do
Brasil. Mamãe caguei lá, foi lá e. Mano.
Pastor Henrique também, né?
É um babaca.
O pastor Henrique
é um babaca. Isso é o contrário.
Mas não edita, não. Pode falar, isso é um babaca.
Qual é o babaca?
O Arthur Duval lá.
É um babaca.
Uma outra pessoa que eu.
Gente, é Marco Quintana. Eu acho. Ai,
Morse, para de mandar mensagem que tá na live.
Mas eu quero cerveja, eu também. Jô! Eu quero cerveja, Jô!
Mas você precisa mandar mensagem, tá com o celular ali. Vem pega, amor, casa é sua.
Jô,
aqui a gente faz ao vivo.
Eu tô querendo atrapalhar, eu falei, amor, deixa o cerveja.
Não, pior que eu acho que no começo da gravação, tava com o WhatsApp aberto, eu acho que ela mandou umas 50 mensagens, eu acho que pegou no áudio.
Tá tudo certo. Você faz uma edição no áudio e fala assim, isso daqui é minha esposa.
Duas, amor.
Por que você tá com sede? Você tá bebendo 50? Acho que você tá com sede lá embaixo.
O Gil, fala pra nós uma pessoa que é modelo na sua vida.
É, fala, Gil.
Meu marido.
Modelo?
Não, fica quieto.
Não, mas é um exemplo de pessoa.
Ah... Hoje eu diria o Papa Francisco.
Puta, tamo junto, amor. Falei isso também.
Não,
é pior que a gente não é pessoas religiosas, mas a gente admira muito ele, cara, de verdade. Só ele é pessoa boa, ele prega a bondade.
Tchau,
sabe?
Gente.
Tchau, Ju.
Pro Records,
a
Ju, esposa do preso, escolheu o Papa Francisco também.
E pro Records, ela levou duas erradas. Né? De uma vez só.
Ok.
Vai girar novo?
Ó, tem polêmica aqui no chat. Bom, o Bruno tá mandando aqui, ó.
Tô louco. Tá louco, Bruno.
Padre Lancelotti é uma merda.
Aí eu adoro a galera
se
que
esconde, já... Se esconde atrás do excelente trabalho da Igreja Católica pra promover o lado político.
Qual que é o excelente trabalho da Igreja Católica?
É isso que eu ia falar aí. Você tá falando da Inquisição? Foi muito efetivo mesmo.
Não, mas eu acompanho.
Matou uma galera.
Eu acompanho o serviço do Padre Lancelotti e eu nunca vi ele pregando defendendo nenhum político, de verdade. Eu vi ele criticando o governo atual, porque é a situação, acho que todo partido, todo governante que é a situação, ele deve sim ser criticado. Ele vai e ele deve ser criticado. Mas eu nunca vi o Padre Lancelotti defendendo nenhum candidato. Eu nunca vi o Padre Lancelotti falando de política, a não ser criticando a atual gestão. Então,
mas quem nunca, né?
Não, mas é claro, mano.
Até porque é atual.
Exato.
É bom lembrar isso, e eu não tô agora nem tomando partido não, mas é bom lembrar porque normalmente o pessoal da direita acaba tomando dores e tal, e ficando puto com a mídia, e agora estão falando da Globo e tal, não sei o quê. Mas ninguém lembra também, na época que o PT tava no poder, a mídia batia no PT. Então o ponto eu acho que é, não é necessariamente porque é esquerda ou direita, gente. Tipo, quem está no poder vai ter críticas, né? Vai
e
ter
tem que aceitar as críticas.
Você tá lá pra frente. Você vai apanhar.
Você
vai apanhar.
Exatamente. Mas eu vejo ele fazendo um excelente trabalho, sabe? Eu acompanho ele. Lógico que eu não estou lá. Eu estou em outro país, do outro lado do planeta. Mas o que eu vejo, os reflexos do trabalho dele, eu admiro muito. Eu não admiro ele do ar, aquele babaca.
Pra ser bem sincero, eu sei que ele faz o negócio do sopão, né? Se eu me engano.
Ele faz sopão, ele dá auxílio. Ele...
Mas eu conheci ele por causa da treta lá mesmo.
Gente, o Alceu, desculpa, Alceu, não sei se a gente pode falar, a gente vai falar disso agora, hein? Se vocês pudessem ganhar o mesmo, vocês voltariam pro Brasil? Pode falar rapidinho? Eu posso falar? Não, o Alfredo começa. Se você ganhasse o mesmo, Alfredo, você voltaria pro Brasil hoje?
Peraí. O mesmo convertido?
Não, o mesmo, vamos colocar assim,
se
ó.
Se fosse convertido,
não, vamos falar assim, o mesmo convertido, acho que vai te dar...
Você
voltava hoje, Marcelo?
Voltava.
Cara, eu acho o Brasil um país excelente pra quem é rico. Então, se você se ganhar no Brasil, a mesma coisa que você ganhar aqui, convertido, você vai ser rico. Então, eu acho, ó, tá... vamos supor, uma pessoa rica ela tem acesso a tudo no Brasil. A segurança porque ela mora num condomínio. A saúde porque ela paga um plano privado. Ela tem acesso a tudo com dinheiro. Então o Brasil é muito bom para quem é rico. Se eu voltasse na situação que eu estava no Brasil, eu não votaria. É essa a questão. Ganhando a mesma coisa, eu votaria porque eu adoro meu país, eu amo meu país. Estou muito decepcionado com o pensamento hegemônico que está surgindo no Brasil, mas eu ainda amo meu país, eu tenho meus parentes lá, minha família, meus amigos, né? Então, com certeza eu voltaria.
Eu acho que tem outro ponto a considerar também, que eu tô falando que eu voltaria, mas, ano que vem sai minha cidadania, eu pego o passaporte canadense, então eu voltaria, obviamente, depois de pegar minha cidadania. Porque aí eu teria...
Um plano B.
Um plano B, assim, pra mim, entre aspas, linhagem, entendeu? Tipo assim, mas assim, pro meu filho, pro meu neto e tal, eles teriam, tipo assim, a chance de, tipo, deu ruim, tchau, tô indo embora de novo pro Canadá, entendeu? Então legal. Seria realmente uma porta mega aberta que eu teria pra voltar pra cá.
Você, Vitor?
Eu, como cientista, não voltaria. Principalmente porque, cientista no Brasil não é reconhecido.
Mas aí você estaria ganhando...
Não é salário, é carreira.
Tá bom.
a carreira de cientista no Brasil não é reconhecida. Ou seja, não adianta nada você ter dinheiro se você não tem uma carreira reconhecida. Então, eu acho que muita coisa tem que mudar no Brasil para que cientistas resolvam ficar no Brasil. Se você olhar nos últimos 5 anos, houve um êxodo gigantesco.
Eu acho que nos últimos anos, cara.
Não.
Isso foi uma coisa muito comum no Brasil sempre.
Sempre, mas só que o que aconteceu nos últimos anos foi, com o governo Lula-Dilma de 2002 pra frente, abriu-se muitas vagas de pós-graduação. Ou seja, você tem muito mais pessoas com título de doutor. E essa pessoa com título de doutor, elas não têm mercado no Brasil. O Brasil é mimetista, o Brasil não desenvolve nada. Infelizmente é isso. Então as pessoas precisam procurar outro lugar. No meu laboratório, quando eu fazia doutorado, eram 32 pessoas no mesmo laboratório. Não tem ninguém no Brasil das 32.
É isso mesmo.
Então eu não voltaria, não por dinheiro, não por minha família que tá lá, meu pai, meus animais.
Não por você, nem por ninguém.
Nem por você, nem por ninguém. Tá. Mas não existe condições de eu desenvolver meu trabalho lá.
Eu... não voltaria pro Brasil.
Não voltaria pro Brasil. Eu fui pro Brasil há três anos atrás. Você se vende com o passaporte na mão, né, maluco?
Ele se vende com condições. Eu não voltaria porque eu fui há 3 anos atrás e foi muito, muito, muito diferente. Acho que há 3 anos atrás eu tinha muitas dúvidas e eu acho que quando eu voltei, acabou minhas dúvidas, assim, eu não voltaria.
Mas é que eu acho que é legal a gente ressaltar isso, né? Tipo, mas vamos lá, papo mega esquerdista agora, a galera fuzilar. Mas eu tenho privilégios.
Sim, eu exatamente o que eu ia falar. Eu sou um grupo privilegiado no Brasil.
Eu posso voltar pro Brasil, eu vou ter chances, eu vou ter oportunidades, eu vou ser bem tratado, eu vou ser bem respeitado, entendeu? É diferente.
O meu não privilégio no Brasil é não ter dinheiro. E se eu volto com o meu grupo de privilégio, com a minha cor,
e
com o meu gênero e com dinheiro, eu vou estar no topo da pirâmide. É lógico que eu vou querer. Tá? Mas você, Marina, como mulher LGBT, você não está no grupo de privilégio. E aqui você tem um total respeito social, coisa que você não tem no Brasil. Eu super entendo.
Eu não voltaria, não me reconheço mais.
E você tem segurança aqui, né, Marina?
Eu tenho segurança, até assim, fisicamente, emocionalmente. E também me casei com uma pessoa que é daqui. E não vejo essa pessoa também com nenhuma possibilidade de mudar pra lá, né? Então eu realmente não... Eu acho que também tinha um sentimento que eu não entendi antes, porque eu nunca tinha saído do Brasil pra morar em outro lugar. Mas eu acho que mesmo quando eu tava no meu carro... Eu nunca tive carro blindado no Brasil, mas o carro me sou filmado, às vezes as pessoas não podiam me ver. Eu acho que sempre a pobreza, a inequalidade no Brasil, sempre foi uma coisa que me constrangeu como ser humano. Então eu me doía muito e hoje talvez eu não escolhi o melhor caminho, não pode dizer que é o melhor caminho lá, tipo, fugir não é o melhor, mas não consigo. Pra mim não dá. O que eu gostaria de fazer, trazer a minha mãe e o meu irmão, que são os... pessoas que estão lá, da minha família, eu acho que eu tenho a Landa, tenho outras pessoas que são como minha família, mas acho que trazer minha mãe e meu irmão é uma coisa que eu faria totalmente para morar comigo. Talvez quando eu pegue minha cidadania também, no ano que vem, eu possa tentar trazer minha mãe, pelo menos, né? Que é o processo que a gente está legitimado a fazer. Mas não vejo nenhuma... Acho que o Canadá realmente... Não defendo o Canadá, acho que o Canadá... Não tô dizendo aqui, o Canadá é perfeito, não tô dizendo nada disso. Eu vou usar a frase que a minha esposa sempre usa pra mim. I'm not proud to be Canadian, I'm just relieved to be Canadian. Eu acho que é mais ou menos a minha frase também. Eu não tô proud de porra nenhuma, porque meu sangue é brasileiro, sou latina e é assim que eu vou viver. Mas a sensação de alívio que você tem aqui, pelo amor de Deus, é incomparável.
Eu concordo.
eu adorei esse negócio. A gente sempre tinha que fazer isso.
Bom, então esse foi o Drops. São episódios curtinhos, né? A gente pega assuntos diversos, variados aí e fala um pouquinho, sem muita profundidade.
É isso aí.
Beleza? Então, tamo junto, até a próxima, pessoal.
Valeu.